divertirse conosco.
Muito bem, boa noite, está na Terra Nova, são 7h05, porque é quinta-feira, quinzenalmente cá estamos. Falar Claro é uma emissão que tem a assinatura do Manuel Rocha Carneiro e do António Pinho, já, claro, como é lógico, em estúdio. Vamos até às 8 horas com esta emissão e hoje começamos, António Pinho, por si.
Muito boa tarde a quem nos ouve e aqui no estúdio, naturalmente. Embora a primeira música seja a minha, quando chegar à música falaremos um bocadinho sobre isso, mas vinha cheio de boas intenções aqui.
Se quiser pode abrir a emissão com música.
Sim, o primeiro tema, ou aliás um dos temas que trai aqui vai nos conduzir à música necessariamente, mas estava eu a dizer que vi este fim de semana o filme A Peregrinação, João Botelho, creio eu, que é sobre a peregrinação do Fernão Mendes Pinto. É um filme muito interessante, bonito, um filme, enfim, sobre a nossa história e a nossa literatura também, naturalmente, com todo aquele imaginário fantástico. Há quem diga, enfim, historiadores também, com alguma fantasia à mistura do Fernão Mendes Pinto e do Fernão Mendes Minto, não era? E com a música magnífica do Fausto, também ela, inspirada naturalmente a partir da peregrinação da mesma obra, e portanto vinha eu aqui trazer o Fausto por este rio acima, um dos álbuns, um dos melhores álbuns da música portuguesa, indiscutivelmente, e dos que eu mais gosto, e que tinha ali no carro para trazer, quando, enfim, não é, vendo as notícias do dia, e eu normalmente, o Rocha Carneiro traz, embora a semana passada aqui diz, nem trazido uma música que se adaptou, foi um analista verdadeiro, não é? Portanto, a gente viu o que ia acontecer, que de facto os heróis da Catalunha estavam a chamar as tropas para a rua, mas depois eles próprios, não é, já nem lá estavam. Havia uma foto, mas era de arquivo. Uma foto lá no governo, no gabinete, mas era de arquivo, não era ali do dia. Isso é por acaso engraçado, não é? Hoje em dia com as redes sociais, nós até podemos, se calhar, alterar aqui a posição do telefone e diz, não sei o que, há 5 minutos em Barcelona, e afinal já era em Bruxelas, não é? Basta deixar o telefone, não é? Aquela coisa do carro estacionado em, nós desde que o carro e o telefone fiquem, o resto está tudo tratado, não é? Portanto, as nossas músicas têm aqui uma importância, de facto, marcante. E eu, de facto, vinha cheio de boas intenções, de enaltecer a nossa história, a nossa literatura, a música do Fausto. Quando comecei a folhear as notícias do dia, e como estava a dizer, o Rocha Carreiro traz as músicas por uma questão meramente estética, de gosto, digamos assim, né? E eu gosto de arranjar uma ligação aqui a estas coisas do dia a dia.
E às vezes, sem querer, acerto.
Portanto, não, exatamente. Às vezes tem muito mais mérito que foi antes, não é? Acertou. Viu à distância, curta, mas à distância. Portanto, diria ao Rocha Carneiro, estava-se mesmo a ver, não é? Portanto, que aquilo ia acontecer. E então eu estava aqui a ver. O nosso dia-a-dia, de facto, o ofício dos nossos humoristas, que são gente de grande qualidade, eu não sei se isto é um, uma vez acho que foi o Ricardo Aurelio Pereira que disse que aquela coisa da Troika em si era um maná de matéria para o humor, tipo, quanto pior melhor, não é? quanto mais difíceis as coisas, mais motivos há para nós brincarmos. Os nossos ministros, aqui a nossa política, de facto, tem aqui uma sucessão de acontecimentos que são, eu não sei se ajudam os humoristas, se lhes retiram o trabalho, não é? Quer dizer, se lhes dão inspiração ou se lhes retiram o trabalho, se lhes fazem concorrência desleal. Hoje de manhã ouvi o nosso ministro da Defesa, não é, a dizer que, sobre o célebre assalto de tancos, que no limite podia até nem ter acontecido. Portanto, isto, de facto, os dias passam muito depressa, não é? Não sei se são... Se nós vimos bem, né, há uns séculos atrás, sem estes meios de comunicação que há hoje, os dias deviam demorar muito mais tempo, não é? Quer dizer, os dias, os anos, aquilo que nós sabíamos, uma coisa que tinha acontecido há um mês, ou passado um mês, ou não sei o quê, quer dizer, não havia esta possibilidade de saber as coisas na hora, não é? Quer dizer, havia lá a feira semanal, os feirantes que iam de terra em terra é que levavam as novidades. Olha, há uma semana, na outra feira, aconteceu isto, aconteceu aquilo, e de facto tudo aquilo ia aparecer há muito tempo, não é? Hoje em dia, como sabemos tantas coisas ao mesmo tempo e em tempo real e até antes do tempo, às vezes, não é? Portanto, tudo isto parece que é muito mais. Nós lembramos que há pouco tempo atrás, não é? O Sr. Ministro da Defesa disse que o material que tinha sido roubado era obsoleto. Portanto, primeiro era obsoleto. Não, roubaram, mas aquilo, ao fim e ao cabo, olha, até foi um favor que nos fizeram, que aquilo já não era sucata e tal, não é? Depois veio saber que a sucata afinal dava para pôr aviões abaixo e destruir prédios inteiros e tal, assim. Portanto, não era sucata, não é? Quer dizer, depois vimos que no limite nem teria havido assalto nenhum, aquilo seria um problema de dar baixa do stock e portanto aquilo às vezes eles davam baixa, depois na verdade não, já não tinham o controle do que lá faltava e deviam levar duas caixas em vez de uma e a outra não estava lá, era como tinha sido roubada. Tudo isto depois de ter falado da rede, das câmaras de vigilância, tudo isso, não é? Até que, vai daí, apareceu o material, logo parece, abandonado num campo lá para a Chamusca, ou não sei o quê. Portanto, aquilo devia ir a fugir de algum touro ou uma coisa qualquer e aliviaram a carga para não ser apanhados. Apareceu o material e vai daí, apareceu mais uma caixa, não é? Nada disto é de hoje, portanto, isto já se toda a gente sabia, não é? Que os ladrões, gente boa, devolveram mais uma caixa.
Para compensar.
Logo vem a justificação, eu de facto eu estava à espera de ouvir o ministro dizer, olha, antes assim que ao contrário, e tal, se faltasse uma é que era grave, agora apareceu mais uma, melhor e tal, não é? Logo vem a justificação, que se calhar, às vezes há material que se dá saída e depois não se gasta, e portanto ainda estaria lá mais material do que aquele que na verdade... lá estaria registado no payoff. Portanto, eu não sei se tem ideia da... Portanto, eles primeiro disseram que, se calhar, eles, o ministro, se calhar não tinha havido assalto nenhum até, aquele material já podia ter sido gasto e não estava lá. Depois foi o contrário, não é? Quer dizer, deram uma justificação que, às vezes por questões climatéricas, não sei o quê, que se trazia material que depois não se gastava e, portanto, não se repunha, digamos assim, no stock. Ora, isto tudo... O que é que disse hoje de manhã o Sr. Ministro? Eu sinceramente, eu não sei, quer dizer, acho que uma questão política, não é de verdade ou de mentira, ou não é de competência ou de incompetência, é uma questão, enfim, de gestão, até de política, mas se calhar tentava era calar-se caladinho com estas coisas e ver se isto passava, não é? Quer dizer, amanhã o Benfica perde, ou o Presidente do Sporting abre a boca e já ninguém se lembra disto, não é? Quer dizer, era o que se faria, penso eu. Mas não, hoje de manhã o Sr. Ministro gabou-se na rádio que, na NATO, até foi elogiado, portanto, Portugal foi elogiado, portanto, saímos bem, saímos por cima, foi elogiado pela forma como se tinha recuperado o material. Portanto, que as instituições estavam a funcionar, portanto, os ladrões devem, é o que eu digo, devem ter ficado atrapalhados, foram largando aquilo, até largaram mais, que, ó, que era como nos troteiros, pá, vocês confessam, eu confesso tudo, e tal, até dou o que não roubei, os homens que foram comprar o material para entregar. E com medo, não é? Com medo, apertados que estavam. E, portanto, o Sr. Ministro disse hoje de manhã que fomos elogiados, porque nestas coisas, contribuímos para a segurança, atenção, porque nestas coisas, quando há roubos, os vistos raramente se recupera. Ora, aqui como nós recuperámos, reparem, o material...
Tudo e mais ainda.
O material que era obsoleto, o assalto que, no limite, até podia nem ter existido. Portanto, isto são ministros, não é o Ricardo Araújo Pereira, quer dizer, que vem, se pode esforçar, e nós sabemos que ele é bom, e não é fácil chegar aqui. Depois tivemos outra situação, que essa aí eu até estava aqui a confirmar, porque nem percebo muito bem. Lembram-se que há uns meses atrás... Aquele senhor ponta de lança holandês, que tem um nome de, se fosse Van Basten era fácil de dizer, Dijsselbloem, para aí, não sei o quê, então. Esse senhor foi o que disse que os portugueses que não podiam continuar a gastar o dinheiro todo em aguardente e mulheres e tal, não é? Aquela coisa do vinho verde e tal, não é? Eles lá não devem ter vinho verde, então disseram aguardente e copos e tal. Ora, vai daí, se bem se lembram, nós temos um Estado-Estado que é primo do Mourinho, não sei quê, não é? Deve ser de família aquele ar bravo e afirmativo dos Mourinhos, não é? E foi, chegou lá e até houve uma fotografia e tal, com ele a apontar o dedo ali ao senhor, deixa ao Blume a dizer, o senhor não volta a dizer isso e tal, porque aquilo é até uma parte que é fechada à imprensa, onde não há som, é só imagem e tal. Mas lá o nosso Mourinho foi lá e o outro até tremeu, como diria o Pedro Nuno Santos. Então não é que passado este tempo todo, não é? Para cima de alguns meses, não é? Já deve ter sido para aí antes de 25 de Abril, ou coisa que o valha, não é? Não é que passado este tempo todo o PS, não é? O PS, não, o nosso governo apoiou, não é, a continuidade, onde foi votado no Parlamento, a continuidade do senhor de Sabum até janeiro, ou não sei o quê. E nós, os portugueses, não é? Portanto, o CDS-PP apresentou hoje, portanto hoje é um dia destes, não foi hoje, um voto de repúdio a essa permanência da Sabluma até janeiro. O PSD e o Bloco de Esquerda acompanharam os centristas, portanto votaram, portanto houve aqui uma geringonça, o PSD, o CDS e o Bloco de Esquerda. E o PCP absteve-se, garantindo que o voto parlamentar passava, na medida em que o Partido Socialista foi o único a votar contra o repúdio à continuidade do holandês. Portanto, de facto, é uma coisa extraordinária. Quer dizer, nós podemos rir. Pá, okay. Depois, claro, não é? Depois diz aqui na notícia que em março em março foi aquela cena que todos nos lembramos e tal. E é assim, de facto, neste ambiente descontraído e bem disposto que nós vamos vivendo até que, e esta sim foi a notícia que de fundo que me fez mudar a minha música toda bem intencionada, que vejo o ministro Eduardo Cabrita, não é? O ministro da Administração Interna, e é até uma notícia cuja origem é num jornal ali dos lados do nosso Rocha Caneiro, o Mirante, que é de Santarém.
A Chamusca
é o centro da terra. Está aqui no centro do universo. E então, quer dizer, nós, não é? Quer dizer, quando olhamos para o Ministro da Administração Interna, o que é que se espera? Não é? Esta coisa, infelizmente, dos incêndios e tal, mas que haja segurança, polícia na rua, etc. Não é? E o título da notícia diz: Ministro coloca guardas na rua. Não é? Pensamos nós que, ok, portanto, esta coisa de tirar os guardas da GNR do trabalho burocrático, atrás das secretárias, das messes, a servir cafés e tal, né? Para o trabalho na rua, que é onde de facto a polícia é necessária, a GNR e tal.
Mas?
Ora, então porque é que o senhor ministro coloca os guardas na rua? Para o cão não ladrar. Estamos a falar de quê? Quer dizer, não é o homem que mordeu o cão do Nuno Marco. É o ministro da Administração Interna, terá exigido, e tinha lá a fotografia, portanto, nós estamos na rádio, não é? Mas, na fotografia tem lá, se pesquisarem aí na internet, aparece, tem a quinta onde vive o ministro Eduardo Cabrita, parece que vive numa quinta, lá em Santarém, para esses lados, e a polícia está do lado de fora, lá um carro da polícia da GNR, que parece que a presença do guarda que fazia a segurança dentro da quinta, não é? Onde naturalmente está, não é? Incomodar, o cão ladrava. Portanto, o cão do Sr. Ministro ladrava e, portanto, isso incomodava. E então, vai daí, qual foi a solução? Passar a polícia, o guarda que faz a segurança ao Sr. Ministro para fora da casa. Ora, e isto que eu estou a dizer, atenção, nós dizemos isto em tom, portanto, vamos nos rindo, que é para não chorar. Isto aqui é uma questão que está nos jornais, que é confirmada. Portanto, houve um ofício da Associação de Profissionais da Guarda para o Comandante-Geral da GNR a expor a situação, a fazer a queixa das condições que o Ministro não dá aos militares. Portanto, estamos a falar da GNR e do Ministro que tutela a GNR. Diz aqui assim, inicialmente os guardas nem tinham forma de ir à casa de banho, sendo forçados a deslocarem-se à coletividade mais próxima da vivenda. Depois da primeira queixa, os militares já têm acesso a uma pequena casa de banho junto à piscina do ministro. Portanto, mas, de acordo com o presidente da Associação... Parece que sim. Tudo nasceu aí, pelos vistos. Mas, de acordo com o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, continuam sem um local para fazer uma refeição quente e teriam direito a pelo menos uma vez que fazem turnos de 8 horas. Os ONR são obrigados, assim, a levar sandes e a comer no carro. Portanto, é disto, quer dizer, continua por aqui fora e é, de facto, uma coisa... seria cómica se não fosse trágica, não é? Os guardas entendem que ficar dentro do carro na rua, até entendem, não é? Mas defendem que o ministro deve criar condições para o mínimo de conforto dos guardas. Entendem que o cão ladra estranhos. Portanto, embora possa não ser uma situação sustentável, mas isso não impede que sejam dadas condições aos profissionais. Não tarda nada. Vamos montar ali, se calhar, um pequeno acampamento, não é? Como aqueles que víamos no Asterix, que os romanos faziam, ali à porta do seu ministro. Porque realmente o cão ladra é uma chatice. Portanto, o cão não está habituado a ver, deve ser das fardas, não sei. E, portanto, é disto que
faz a espuma dos dias.
É uma espuma já um bocadito...
espessa.
É uma daquela espuma que...
Vai daí.
Que não é fácil. E vai daí, pronto, optei por... tive que deixar o Fausto e a nossa literatura e a nossa história da peregrinação e trouxe-nos a vida de cão dos táxis, não é? Portanto, que não é deste cão, certamente. Não é?
Pois, esse cão está...
Posso também deixar a sugestão à consideração de quem nos ouve, de pesquisar outra vida de cão, que é do Zanapá 2000, que é melhor do que esta dos táxi, mas como o nosso programa passa muito cedo na rádio, não é aconselhável.
Muito bem, então vamos ouvir a proposta...
Isto é uma rádio de inspiração cristã.
É verdade. Membros da ARIC.
Ainda é menos aconselhável o nosso Manuel João Vieira. Mas mais tarde pode ouvir, lá mais para a noite.
Claro, claro.
Sim.
Ou no aconchego dos seus carros, ou lares. Muito bem, o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho, para quem não sabe, escolhem uma música a cada emissão e esta é a escolha do António Pinho. Nós voltamos dentro de 3 minutos. Até já.
Oh!
Mas é aquela coisa dela.
A escolha do António Pinho, que motivou aqui um diálogo em off. Que, o que é que se pode revelar do que vocês estavam aqui a falar?
Os táxis, não é o Uber, atenção.
Os táxis,
Uber,
táxi,
é exato. Pois estávamos aqui a comentar, de qualquer maneira, primeiro que tudo, boa tarde a toda a gente. Aqui e além,
fronteiras.
E além do mar e por todo lado. E de facto o que eu estava aqui a comentar é que efetivamente o facto de poder sair uma notícia destas mostra que não há objetivamente segurança. Quer dizer, se alguém mal intencionado lesse esta notícia e ela ainda estivesse atual, pois sabia que quando vê lá os dois guardas à porta pode ir fazer mal ao cão do ministro porque está sozinho lá nas traseiras da casa, e, não é? Por exemplo, ou ao próprio ministro ou outra pessoa qualquer, porque sabe que quando os polícias estão aqui não podem lá. Quer dizer, estes detalhes saberem-se são em si mesmo uma quebra dos protocolos. Acho que é dos protocolos de segurança, não sei. Quer dizer, e depois esta coisa dos ministros terem segurança fardada e tal, e a cavalo, faz de conta, a cavalo e tal, não é boa ideia. A segurança de pessoas que se quer manter a segurança é geralmente feita por gente à paisana, não é? Misturada no ambiente normal, não é? Que faz uma vigilância subtil.
Esta vigilância até desfalcou o quartel da GNR de Almeirim.
Pois, eu não sou entendido nestas questões de segurança.
O cão também dava ajuda.
Mas ser cidadão somos todos. E eu digo-vos uma coisa, não sei o que é que acham, mas eu, por exemplo, anda-se por aqui, por Ilha, pelas Gafanhas, por Aveiro, etc. E eu digo-vos, eu só vejo polícia numa circunstância. Que é uma coisa aflitiva. Só vejo polícia quando estão lá com a pistola para ver se as pessoas cedem a velocidade e depois tem uma pequena operação stop, geralmente ali entre a VP e a outra saída para o Parque das Feiras e tal. De resto, eu posso assegurar que nestes anos todos nunca vi polícia a patrulhar rua nenhuma da Aveiro. Zero. E aqui nas Gafanhas e em Ilhas será a mesma coisa. A polícia não se vê. E isso vem de um conceito economicista, provavelmente, de que os polícias têm que estar à americana, se calhar, fechados numas esquadras e tal, e depois, quando toca o alarme, saem carros ultrapotentes, não é? Que não são, mas pronto, faz conta. Ultrapotentes, e em 5 minutos estão em todo lado a apanhar os bandidos. E isso é uma visão muito redutora daquilo que é a função da polícia. Estávamos mal se isso fosse a polícia. Estamos bastante mal, sendo esse o conceito que temos da polícia. A polícia que vem quando há uma desgraça e tal, aparece ali de repente, metralhadora em punho, a apanhar os bandidos que já fugiram há 10 minutos e não sei o quê. A polícia tem que ter uma presença, porque a presença, só a presença da polícia, tranquiliza as pessoas. Ao cidadão normal, que não anda à procura de assaltar nada, não é? Ver passar dois polícias, conversar com os meninos e a perguntar às senhoras se querem passar a passadeira e às velhinhas se está tudo bem e ao lojista se está tudo sossegado e tal. Essa passagem da polícia, esse policiamento de proximidade, tranquiliza as pessoas. As pessoas ficam mais sossegadas, quer dizer. Agora, esta ideia de que só há polícia para multar. E ainda, se existisse mesmo para multar a sério, vá que não vá, porque nós todos conhecemos sítios em que temos que pisar, por exemplo, traços contínuos, porque sistematicamente há gente estacionada onde não deve. Um caso que durante muitos anos era um escândalo em Aveira, naquela avenida da Força Aérea, não é? Da Força Aérea, em que estacionavam no estacionamento e estacionavam de um lado e do outro do separador central. A avenida só tinha uma faixa porque havia quem estacionasse no separador e, portanto, bloqueando toda uma... E depois acho que lá apareceu a polícia, por milagre, ao fim de 12 anos, e lá fez umas multas, umas coisas, e as pessoas, pronto, lá fugiram. Mas, de resto, há inúmeros sítios que nós conhecemos em que o cidadão cumpridor tem que, muitas vezes, passar traços contínuos, ultrapassar veículos... Aqui esta famosa, né, via principal aqui da Gafanha da Nazaré, que tem sempre carros estacionados em fila dupla, com os quatro piscas ligados, como se isso obviasse alguma coisa, não é? E não deixasse... Com os quatro piscas já não incomoda quem tem que ficar ali a secar à espera que passem as bicicletas, as carroças e os autocarros para poder ultrapassar, não é? A avenida não devia ter carros parados em dupla fila. Sim, e tem sempre, quatro ou cinco, ainda hoje passei ali, quatro ou cinco. Para isso é que serve a polícia,
em
não é?
Em dupla não, em nenhuma.
Em uma fila, pois, é bloquear a única via, não é? Pronto, claro. E, portanto, por isso é que será a polícia que passa e sem se zangar com ninguém diz, ó amigo, e tal, toca andar e tal, vamos lá sair daqui. Pronto, e as pessoas assim são educadas. Portanto, eu não percebo muito Eu às vezes nem sei se há polícia ou se há guarda republicana. Acho que tenho muita simpatia pelas duas forças. Só me multaram ainda muito poucas vezes e nunca me incomodaram nada. E reconheço a importância que têm. A pena é que sejam quase invisíveis. Nós não vemos a polícia no nosso cotidiano e deveríamos vê-la. Devíamos aprender com outros. Há outros países em que a polícia se vê. Não? Eu lembro o caso da Inglaterra, em que se viam os polícias. Há uns para se ver. Há uns para aparecer em carros potentes, com armas sofisticadas para atacar os postos terroristas. Há outros para andar à paisana, a investigar e a disfarçar-se de malandros e tal, para apanhar os bandidos. Tudo bem, a polícia, eles já sabem, porque eu não tenho a obrigação sequer de saber quais são os mecanismos porque a polícia atinge os seus fins. Mas aquele setor dos polícias, aquela parte dos polícias, ou das forças de segurança, que se vêem, que tranquilamente contactam com o público, são muito importantes. Eu lembro-me que há muitos anos, há 10 ou 12, uma grande manifestação em Lisboa e tal, e a de alterar umas barreiras a separar o povo, não é, da Assembleia da República. Portanto, o povo bem separado dos seus representantes, não é, umas barreiras metálicas, e ali uma série de polícia, não é, lá com os seus equipamentos. E o indivíduo mais velho, lá falei com o senhor, e ele diz-me assim, sabe, isto é um aborrecimento. Mas, pronto, não há aqui problema nenhum. Olha, nós, por nossa vontade, estávamos aí desse lado, mas calhou-nos estar aqui e tal. E pronto.
Um serviço.
Pronto, um serviço e tal. Bom, e foi uma situação, por acaso, engraçada, porque começou a cair uma chuva torrencial, e está claro que eles tínhamos os nossos impermeáveis com discos dísticos nas costas e tal. Não nos molhávamos e os polícias, coitados, que estavam de mangas de camisa. Bom, eu, claro, fui logo motivado para perguntar porque é que nós estávamos melhor equipados. E o polícia teve logo que dizer, sabe, só há 10 impermeáveis e nós somos 20, então mais vou vir toda a gente. E eu pensei, está mal, não é? Quando um impermeávelzinho fininho ali no Decathlon, daqueles tipo poncho, se compra por 4 ou 5 euros, pensei, pronto, isto está mesmo... Aí é que estávamos na tanga, porque já foi há uma data de anos, era mesmo na tanga absoluta. Portanto, eu acho que às vezes há de facto, o Pinto tem razão, o humor faz parte da nossa vida política e do cotidiano. Os nossos humoristas muitas vezes são os melhores políticos que nós temos. São aqueles que mais certeiramente fazem a oposição intelectual aos políticos que têm poder ou que querem ter poder, que às vezes são parecidíssimos. E de facto é assim. Agora, eu sinceramente digo-vos uma coisa. Tudo o que possa ajudar a que o nosso país funcione dentro de quadros de comportamento coletivo, previsíveis, rigorosos, etc., vai ser em nosso benefício, seguramente. Esta questão da polícia, é o tal que nós não vemos em lado nenhum, já quando há jogos de futebol, polícias... Há fartura, é uma fartura incrível. Montes de polícias para um jogo de futebol. Quer dizer, qualquer dia vai haver e o campeonato da Malha, ali organizado por uma associação de Ilha, não é? E não sei, não está lá polícia nenhum, quer dizer, mas a Malha tem também um potencial, para já é jogada com umas armas de arremesso razoavelmente perigosas, mas aí não vamos ver polícia nenhuma, quer dizer, temos a polícia, nem sabemos se a polícia aparece para controlar os hooligans, ou se eles se transformam em hooligans, porque se sentirem oprimidos pelas forças policiais, ou se as forças policiais aparecem em grande número porque são pagas, especificamente para aparecer em grande número e para patrulhar as ruas, não sei. Há aí qualquer coisa que alguém devia investigar. Agora, hoje de tarde, tipo, perguntar aqui ao Fernando Martins qual era, se havia algum tema para falar e tal. E logo, esta coisa da violência no futebol e a grande agressividade de dirigentes e adeptos e tal. Eu passei a tarde a pensar nesses assuntos e o que é que eu me fui lembrar.
Gostou da ideia já agora?
Gostei da ideia. A ideia é engraçada. O que é que eu me fui lembrar? Aqui há muitos anos. Eu até fui...
Quem é que põe... A questão é, quem é que põe mão nisto?
É assim, só se pode pôr mão nisto se perceber o que é isto. O problema é, o que é isto? Esta coisa da violência no futebol é muito engraçada. Há um cientista inglês que nós, à da altura, conhecemos muito bem, porque escreveu um livro espantoso, para mim, então, foi uma coisa, um abrir de olhos, que se chamava O Macaco Nu. Era o Desmond Morris.
Falar em macaco.
O Macaco Nu. E, portanto, O Macaco Nu.
Mártir.
É um livro...
O Mártir do Porto.
Mas é um livro que eu recomendo a toda a gente. A partir do momento em que se lê este livro, nunca mais olhamos para os outros seres humanos da mesma maneira. Não voltamos a olhar para mais ninguém, para as outras pessoas da mesma maneira. Porque isto, este senhor Desmond Morris é um zoólogo. E a dada altura começou a olhar para as pessoas e a interrogar-se sobre, enfim, mas porquê é que eu não hei de analisar os seres humanos da mesma maneira que para qualquer outro animal? Ao fim e ao cabo somos animais, portanto, provavelmente eu posso aplicar as mesmas metodologias de análise, até comportamental, que aplica aos animais, e escreveu O Macaco Nu, que eu recomendo e sobre que não vou dar aqui nenhum detalhes, mas que é um livro muito enriquecedor. Mas mais tarde há um livro muito interessante que este senhor escreveu que se chama A Tribo do Futebol, da Soccer Tribe. Isto é de 81, era um livro que estava muito, muito falado nesses anos em que eu lá andei por fora. E ele faz uma análise muito, muito curiosa de porque é que o futebol é tão entusiasmante e gera estes comportamentos. Quer dizer, o futebol, ao fim e ao cabo, faz apelo aos nossos instintos mais primitivos. Mais primitivos no sentido, no tempo, não é? Os mais antigos dos nossos instintos. Grupos de homens a caçar. Ele diz que todos os desportos têm elementos da caça antiga. Ou apontar, ou perseguir. Ou correr... ou acertar com coisas. O futebol tem as duas. O perseguir e o acertar. Em conjunto. Marcar o golo, ao fim e ao cabo, é o equivalente a matar a peça de caça. Se formos ver o comportamento dos jogadores, ele faz esta análise, é muito interessante. O comportamento dos jogadores, quando um marca um golo, é ao mesmo tempo o mesmo tipo de congratulação que os caçadores fazem aos outros quando um mata o animal. É a mesma coisa. Se um jogador for mais novo, faz-lhe festas na cabeça. Como a dizer assim, oh puto, fizeste bem, sim senhor, já mataste um, já acertaste e tal. Se for um com mais estatuto, não. É umas palmadas nas costas, outra coisa assim. E ele analisa estes comportamentos todos. Agora, o problema não é só a questão da violência dentro das quatro linhas, não é? Das quatro que estão lá mais uma da série delas, mas pronto, das quatro linhas. Sim, é geralmente controlado, não é? E controlável, há o árbitro, há os juízes de linha, agora até um vídeo ao árbitro e não sei o quê. O problema está nos caçadores, dos aspirantes a caçadores que não caçam nada. Que são quem? Os espectadores, que se identificam com esse grupo caçador que lá dentro faz aquela batalha, não é? A tentar marcar pontos, que se identificam, mas sabendo que são caçadores de segunda linha.
Desbancada.
Ao serem caçadores de segunda linha, daqueles que não caçam nada, não é? Precisam também de exagerar os comportamentos, não é? O Ronaldo dá um pulo, cai outra vez de enterra, estica os braços, dá um urro. Eu sou o maior, caçador maior que eu não há. Claro, o equivalente cá fora tem que dar uma paulada no vizinho, que é para dizer, eu ainda sou melhor que ele. Que ele só marcou um golo e eu dei uma cacetada no adversário.
É o português molhar a sopa.
Pronto, molhar a sopa. Também. O outro é que a come e a gente molha uma espinha na malga. Pronto. Isto, pronto, a explicação dos comportamentos... acaba por ser simples, não é? Quando se olha deste ponto de vista, é simples, não é? Os adeptos, todos identificados com a sua farda, que os identifica em relação ao grupo, os comportamentos todos em sintonia, não é? Para se identificarem bem com o grupo, a sensação de felicidade, estar num grupo que vai na mesma direção e nós somos os maiores e tal, isso é difícil de ultrapassar.
Isso está estudado, obviamente.
Tudo muito bem estudado. E este homem foi o primeiro, eu achei que devia prestar
um certo totalitarismo.
Claro! Que somos os maiores, os outros não prestam para nada. Vamos
nacionalismo aplicado à equipe.
Exato.
Ora, a xenofobia da forma como se exclui ou se diminui o outro.
O outro, claro. E portanto estão aqui uma série de elementos que, levados a um certo ponto, começam a ser do pior que pode haver numa sociedade, não é? Estes comportamentos com moderação e, com, e dentro do bom senso, são bons. Ser solidário com os outros, amizade, que nós somos uns amigalhaços, ajudamos e tal, e pronto, tudo bem. Quando começa a ser, vamos a eles, que eles são menos, tirar-lhes pedras, pode ser que lhes acertes na cabeça, aí já estamos a ir para um ponto superior. Então, e aí, o que tem que haver
e
é estado.
Pedras em grupo, porque isoladamente já não se
tira. Isoladamente é uma carga de trabalho.
A ideia da força,
exato,
a força
do grupo e pronto. E é assim, porque isso está gravado no que é ser humano. O ser humano é isto, não é?
Nos anos do hooliganismo inglês, inclusive havia uma espécie de... Há também uns filmes engraçados sobre isso, em que eu não me lembro o nome, mas já vi o filme. Havia uma espécie de liga paralela, quer dizer, havia, por exemplo, o Arsenal era o melhor dentro do campo, mas os adeptos do Arsenal eram fracos nesta luta da pancada, quando eles se encontravam ao meio do caminho, o Oldham, etc. Havia clubes de segunda linha, mas que...
Eram verdadeiros campeões.
Era, na guerra da... E depois era gente... perfeitamente normal, eu vi isso, era um piloto de avião, não sei o quê, portanto era gente perfeitamente normal.
Mas naquela altura vestiam aquela
fase. Transfiguravam autenticamente nos dias dos jogos e nas vésperas, etc. Claro. E hoje em dia, eu vejo, gosto imenso de ver, mesmo na Sport TV que não se paga, não é? Naquela Sport TV mais que há agora. Há um magazine da Liga, da Premier League, que é uma coisa de facto magnífica. Quer dizer, os valores que são passados, quer dizer, Inglaterra. Há uns anos atrás, não é? No Isle Park, etc., quer dizer, foi onde houve as maiores, onde houve e onde foram motivadas as maiores desgraças, não é? Claro. E hoje em dia é absolutamente exemplar.
Porque
a forma como...
decidiram atacar o problema.
Como decorre o futebol. Quer dizer, não há nenhum resumo, prestar atenção a isso, não há nenhum resumo de futebol inglês lá da Premier League que não mostre os adeptos das duas equipes a festejar, os treinadores a cumprimentarem-se sempre, no final do jogo... sempre os jogadores a abraçarem-se uns aos outros, não sei o quê. Portanto, há um cuidado em passar imagens positivas, que é uma coisa extraordinária. Se vamos ver um jogo, a forma como são filmadas, por exemplo, as pessoas que estão em cadeiras de rodas, são sempre filmadas, não é? Quando os jogadores festejam com os adeptos, quando se abraçam aos adeptos, não sei o quê, mesmo não se podendo, aquelas imagens, quando se vê o magazine, as imagens dos adeptos a chegar ao campo, as famílias, os miúdos às cavalitas, quer dizer, tudo isso não, pode não ser só aquilo. Claro. Agora, se calhar, em vez de estarmos a filmar aquelas caixas de segurança, não sei o quê, que nós vemos que é a rapaziada a ir a pé, a vinda por cima, é a próxima, de avalado para a luz e os gajos em cima dos... ou vice-versa, pronto, aqui a rapaziada aí é democrática, ou vice-versa, em cima daquelas passagens superiores, a mandar tudo e mais alguma coisa, claro, aos polícias que vão passar, não é? Ainda agora esta coisa que aconteceu em Guimarães, não é? Quer dizer, eles estavam a ver porrada cá fora. E os que estavam dentro do campo não queriam saber do jogo, queriam era vir cá para fora para a porrada com os outros, não sei o que, tipo, deixem-nos ir. Tudo, supostamente, pelo que li, foi isso que aconteceu. E, quer dizer, os do Guimarães estavam dentro, os Benfica estavam a chegar, pelos vistos são problemas, não é? Os que estavam dentro quiseram vir para fora. Quer dizer, e, de facto...
O jogo deixou de ser a coisa mais importante.
Não, claro. Não é, claramente. Pronto. Não é claramente o mais importante. Não é? Quer dizer, agora até tivemos hoje aquela situação, ontem, do líder da claque do Porto, que foi condenado, portanto, acho que é a primeira vez que isso acontece em Portugal, a não poder entrar nos estádios durante 6 meses. É? De facto, independentemente da decisão em si, quer dizer, torna-se ridículo...
Que depois eles estejam a...
Não, e é o ser aquele, não é? Quer dizer, e o motivo por que foi, pelos bichos, foi por uns cânticos sobre a Chapecoense, a história de cair os aviões, que é uma coisa, obviamente, de péssimo gosto. Mas, quer dizer,
mas o péssimo gosto não é crime.
Já houve, pelos bichos, não é? Já houve coisas bem piores, quer dizer, é ridículo. Há pouco tempo morreu um adepto do Sporting, não é? Quer dizer, houve aquela coisa do Very Light, é? Quer dizer... E, de facto, acho que descredibiliza mais do que credibiliza, na verdade. Não é?
Quer dizer, eu acho que nós temos que... Esta coisa das circunstâncias atenuantes, nós adoramos as circunstâncias atenuantes, que é, mas foi sem querer, ou eu não tinha intenção disto, é aquilo. É alguma coisa que inquina totalmente a nossa forma portuguesa de avaliar as coisas. Quer dizer, eu bato com o meu carro, no carro de outra pessoa... Na realidade, não interessa se foi sem querer, se foi de propósito, se foi como, se foi por isto, se foi por aquilo. Tem que pagar o prejuízo, ponto final, não há mais conversa. Não é? Quer dizer,
bom, essa coisa do... é que contam.
Pronto.
Mas...
um indivíduo... as pessoas têm que... porque diz sempre, ah, eu assumo as minhas responsabilidades. Assumir as responsabilidades não é procurar 50 desculpas. Assumir as responsabilidades é, pronto... eu assumo as consequências de um ato. Quer dizer, não, pronto, é verdade, foi sem querer, foi um momento de reflexão, tinha bebido um copo a mais, não sei o quê. Essas coisas
que era um crime, era diferente, não é?
Pronto, claro, portanto, assumir as responsabilidades é uma coisa que nós nos devíamos habituar.
É isso e o que diz que quando é suspeito disto ou daquilo, eu estou completamente ao dispor das autoridades. Não é?
Exato.
É como se houvesse...
exato. Se me derem,
se me derem
10 minutos, ainda 10 minutos, eu talvez consiga esconder mais algumas provas.
Eu estou cá e não sei o quê, todos se quiserem alguma coisa.
Tenho plena confiança na justiça.
Não há problema nenhum sobre isso e tal.
Não, a questão, o que acontece é que nós precisamos, para subirmos para outro patamar de civilização, nós precisamos de ter outra forma de pensar o que é a justiça, o que é a autoridade, o que é o cumprimento rigoroso de um dever ou de uma obrigação. E abandonarmos um pouco esta coisa manhosa de quando o penalti é a nosso favor, muito bem marcado, e quando foi contra nós, lá nos roubaram mais um jogo. Como se os jogos de futebol se devessem decidir em penaltis, não é? Nós tornámos especialistas nisso, é? Os jogadores são mais especialistas, alguns, em cair na zona de penalti do que em driblar, avançar com a bola, passá-la certa e meter golos. Quer dizer, é uma coisa que até nos fazia ao princípio achar estranho quando víamos jogos de outros campeonatos, sim, em que os índios, ih, uma safada, o árbitro não ligou nenhuma. Pois, porque os árbitros de outros países não estão a ligar assim a fitas, não é? Quer dizer, os jogos é para se ganharem marcando golos. Não é fazendo cenas de teatro, não é?
Pois a rapaziada adapta-se rapidamente.
Não é? Pronto.
Quando jogam fora.
A tal coisa. Nós somos o ser humano é muitíssimo adaptável.
Claro.
Olha, é engraçado. Este senhor Desmond Morris também falava exatamente nisso. Um animal de um primata, não é? Muito mal equipado para sobreviver, a não ser as proteias, o sentido de oportunidade, porque nem unhas, nem dentes, nem força, nem nada. As proteias, só o cérebro é que é maior do que o normal.
O software, o hardware.
O hardware é um bocado pouco fraco quando comparado com
a outras
espécies.
Em época do Air Summit.
Pois, pois.
Agora já nem é, o hardware já não existe.
Já
é tudo lá.
Mas, portanto,
é tudo nós, desmaterializado.
Nestas questões do comportamento em sociedade tem que haver uma cultura diferente, de assumir responsabilidades, não inventar desculpas para tudo e mais alguma coisa. Mas a verdade é que nós vivemos numa sociedade que se habituou a relativizar tudo e relativizando tudo, a culpa é sempre de outra pessoa. Não é? Quer dizer, quantos nós não ouvimos já pessoas a queixarem-se que o menino não tem sucesso escolar porque tem um professor que embirrou com ele? Se calhar se chegasse com os trabalhos todos feitos e soubesse aquilo que está a fazer, ninguém birrava, não é? Quer dizer, passava a ser o teacher's pet, não é? Levava uma maçãzinha, era o teacher's pet. Mas pronto, como um professor embirrou com ele, não sabe nada, não estuda nada, não quer saber de nada. E depois está claro, junta-se todo o clã à volta a proteger o anjinho. Mas a verdade é que as pessoas precisam crescer sem ser anjinhos, não é? Crescer para fazer aquilo que é suposto
hoje,
fazer.
Hoje em dia, e até nós estamos a Web Summit, é obviamente outro
Web Summit.
Outro aspecto. Era engraçado que eu tinha aqui algumas notas históricas.
Devia-se chamar Cimeira da Rede.
Da Rede.
Web Summit. Essa é outra, ouvimos o Presidente da República a falar em inglês. Para aqueles indivíduos todos que
por acaso há dia,
não gostei, por exemplo, eu não senti afeto nenhum. Achei que o Presidente da República, como figura máxima representativa do nosso Estado, devia falar em português. E depois ter um bom ator, com uma boa voz e um inglês perfeito, a falar ainda mais fino do que os ingleses. Quer dizer, pronto, a dizer assim, eu não falo, mas tenho aqui um intérprete que é melhor que vocês. Fala melhor que vocês todos. A usar assim umas palavras à antiga. Pronto, agora... é sempre um bocado triste estas coisas que nós fazemos, porque nós gostamos de que a NATO nos elogie. Gostamos que a NATO nos elogie, que o Chalvo nos faça umas chutinhas da cabeça, essas coisas assim. É um certo síndrome infantil que vem de dizermos que somos um pequeno país, coitadinhos, somos pobrezinhos, pequeninos e tal.
Sempre que ouço na rádio uma coisa, foi por acaso, quer dizer...
Aqui estamos de acordo, está a ver? Eu até me preocupo...
Sempre que ouço uma coisa dessas como esta da NATO, que ouvi hoje de manhã por acaso, não é? Quer dizer, não andava à procura, quer dizer, fico a pensar o que é que perco quando não estou a ouvir, não é?
Mas sabe, quando se diz assim, a NATO até nos elogiou. É a mesma coisa que a filiação clubística das pessoas. As pessoas, eu convivi durante muitos anos, já não está connosco, com um benfiquista. Mas, benfiquista. Mas que tinha uma característica muito interessante, assim. Eu dizia, olha, contra quem é que joga o Benfica? Não é contra, é com quem é que joga o Benfica? Lá estás tu, eu era mais novo. Estás tu, não é assim. Joga com, não joga contra. Sem um adversário não se pode jogar. Como é que se jogava sem adversário? E de facto nós atribuímos pouco valor às palavras. Até houve uns indivíduos que alteraram a maneira de escrever e tal, para fazer com que as pessoas escrevam idiotices. Mas não lhes damos o devido, porque não lhes damos o devido valor. As palavras têm um grande valor. Dizer jogar com ou jogar contra é um mundo de diferença, não é? E estabelece uma diferença enorme na postura face àquilo que se vai fazer. É preciso jogar com o adversário, sim, não é contra.
O confronto e tal, confronto direto, usamos essa expressão.
Queremos ir ali, portanto, educamos, de certa forma, as pessoas conceptualmente para encarar o desporto como um ataque ao adversário. Ora, o adversário é a pessoa que lá está para nos obrigar a ser melhores. Eu durante uns anos tive uma prática desportiva em que os mais velhos diziam sempre, não, nós estamos só a jogar contra nós próprios. E era verdade, era uma forma de bilhar clássico, já quase ninguém joga aquilo, mas na verdade a pessoa está a jogar é contra si mesmo, tentando melhorar cada vez que joga a sua performance. O adversário faz falta até para isso acontecer, porque não se pode praticar o desporto sem o adversário. Mas não é o adversário que tem culpa de nós perdermos. Culpa de nós perdermos é não os marcarmos lá, não fazermos os pontos, não fazermos as jogadas certas. Isso não é? Essa é que é a culpa verdadeira. Não, mas é mais fácil dizer, é como aos incendiários, não é? Não limpei o terreno à minha volta, são só pinheiras e eucaliptos, e agora a culpa é do débil mental que pegou fogo não sei de onde. E os árbitros também são o mesmo. O árbitro é uma espécie de incendiário de desculpas de mau pagador. Quer dizer, o árbitro é que tem a culpa, não marcou o penalti, nós estávamos mesmo a precisar de um golo, pá, e o rapaz caiu e ele não marcou. Quer dizer, é mais simples dizer isso do que dizer, pá, o tipo chutou, pá, em vez da bola ir em direção à baliza, onde tinha uma hipótese de marcar golo, passou a 10 metros de altura. Pá. Mas o árbitro, ao menos, já que ele caiu em desequilíbrio, podia ter marcado um penalti, já não se perdia tudo. Quer dizer, esta atitude é uma atitude profundamente desonesta, que tem muitos comentadores de desporto e tudo mais. E a rapaziada mais...
Comentadores que na verdade, não,
que não são comentadores.
Não são comentadores.
Que são também facciosos.
São avançados.
Eu não tenho paciência, não tenho que dizer. Eu posso aqui falar um bocadinho, mas é só muito pouco. Porque eu, confesso, eu não tenho paciência. Eu ligo qualquer canal de televisão e estão três indivíduos, para já são sempre três, o que também me irrita, porque na política é a mesma coisa, também são sempre dois ou três, e nós temos cinco ou seis partidos de gente com gente capaz, e só ouvimos sempre os mesmos dois ou três. E no futebol também é a mesma coisa. Lá está o Benfica, o Sporting e o Porto, e não há mais nada. Quer dizer, porque só há aqueles é que são o supra-sumo. Então, e o Desportivo da Gafanha? Não tem direito a ter lá um comentador? Também não há... Não, quer dizer, ou o Belenenses, ou o Sporting Braga, porque é que eles não podem ter alguém a comentar? Só aqueles daqueles três clubes é que sabem alguma coisa de bola? Não, acho que não deve ser assim. Quer dizer, e na política faz-se o mesmo, a comunicação social tende a levar-nos a acreditar que só há aqueles três.
Só antes de concluir, há aqui uma nota, até porque tem muito a ver com isto que... Com isto, hoje uma série de notícias sobre o Web Summit remetem para a importância das redes sociais, inclusivamente aquele senhor do UKIP, o Farage, disse que se não houvesse YouTube não tinha havido o Brexit. Quer dizer, o facto de Sara Sampaio disse que se não houvesse redes sociais, só as redes sociais é que deram voz, por exemplo, às modelos, etc., que antes só apareciam as fotografias e não falavam. Por aí fora, quer dizer, esta
mais valia quando eu,
né? naturalmente. E depois, enfim, outras questões que têm sido faladas Mas houve um caso que eu vi hoje, quer dizer, e que depois o Rosquim há pouco falou da escola, dos meninos, quer dizer, houve aqui umas estudantes de uma escola do Porto, creio eu, do Porto, sim, está aqui, a semana passada, quando houve aquela greve, não é? Parece que houve uma greve nas cantinas, etc., e as miúdas divulgaram umas fotos, não é, do prato da sopa e do pão que lhes serviram e foram suspensas. Enfim, estou aqui a ler a notícia, não sei se isto é assim, se não, acho complicado que assim seja. Portanto, em causa está a divulgação de uma fotografia do tabuleiro com a tigela de sopa e o pão que lhes foi servido. E as medidas foram suspensas, diz aqui a mãe que sem saber, portanto, que a mãe não foi informada da suspensão, portanto, deduz-se que elas estejam maiores de idade, não sei, mas ainda assim é duvidoso. Mas o que está em causa, diz aqui, está aqui em causa a liberdade de expressão. Não gostaram das declarações e usaram fotografia como bode expiatório. E depois a escola. A escola confirma que as alunas foram suspensas por terem violado o artigo do regulamento que não permite a divulgação de imagens ou sons do interior da escola. Ora, quer dizer, isto... Estou de lado de alunos do 12º ano.
Já aparece o Rafa e os catalães.
Se nós, qualquer pessoa que esteja numa escola hoje em dia, eu não estou aqui a pôr em causa, obviamente, porque se não tivesse aqui a resposta da escola, eu já ia dizer claro. Que isto não era bem assim, agora está. Quer dizer... Os miúdos hoje, em tempo real, nas aulas não, obviamente. Não? Espera-se que não. Agora, fora das aulas, quer dizer, uma suspensão, é mais um caso típico em que a história do prato de sopa e do pão já ninguém se lembrava, não é? E o que está aqui, quer dizer, isto é responder com o míssil à pedrada. Não sei
mas
que é,
mas ainda bem, nesse aspecto, olha, eu digo-lhe uma coisa, ainda bem que há telemóveis para filmar as refeições escolares, porque o que acontece é que,
pois,
tradicionalmente,
o
as cantinas escolares eram geridas
pelos vistos da suspensão, quer dizer, numa escola.
Mas elas prestaram um serviço à comunidade.
Com a qual eu não concordo.
No outro dia alguém publicou um filme que era a lagartazinha.
Sim,
andar
sim.
No
eu até julguei que era esse.
Ainda bem, quer dizer que nós, as crianças não têm, por facto,
frango,
de uma escola estar
o frango completamente cru, etc.
Aí não há volta a dar.
Agora é assim, estas alunas, não é? Do 12º ano, que fizeram isto, elas não filmaram uma aula, quer dizer, a cantina. É um espaço público dentro da escola.
Claro,
não é? Quer dizer, na cantina da minha escola entram pais, entra toda a gente. Quer dizer, não há qualquer problema com isso.
Ninguém a comer. Fotografaram aquilo que iam elas próprias comer. Partindo do princípio que já tinham pago a senha, aquela comida que tinham à frente era sua.
Não,
ou seja, se a pessoa estiver a fotografar
isso
aquilo
for,
que é a sua propriedade,
se for o critério,
ninguém tem que
se o critério for mesmo. Partilhar fotos da escola... E amanhã não há nenhuma escola que tenha alunos para tenha quórum para funcionar.
Fica tu, claro.
Esta escola aqui, não sei, nem sei qual é, já fechei aqui. Esta escola não tem quórum de certeza, a não ser que seja sem rede ou qualquer coisa.
Dou-lhe um exemplo de como.
Tem uma coisa
extraordinária. Às vezes, o levar as coisas muito, muito à letra, com uns antolhos muito grandes, causa só desgraças. Olha, durante muitos anos, em Portugal, ainda há tempo, eu e uns colegas mais velhos, uns amigos, todos da minha idade, nos estávamos a queixar uns com os outros, que do nosso tempo de escola não passava lá o fotógrafo escolar, e temos todos uma pena enorme de ter pouquíssimas, quase nenhumas fotografias daquele tempo, da primária, da pré, do liceu, do nosso colégio e tal. A seguir passou a haver fotógrafos escolares. E então houve umas pessoas muito, muito visionárias que se lembraram que isto podia ser um crime fotografar uma criança sem a autorização expressa dos encarregados de educação. Então cometeram-se crimes piores.
Hoje
que foi.
Em dia já nem assim.
Que foi. Durante uns anos cometeram-se esses crimes que foi. Ah, o teu pai não deu autorização. Pronto, vamos fazer a fotografia de grupo, tu ficas de fora. Ou seja, porquê? Porque nunca nos passou para a cabeça das pessoas lembrar-se de criar regulamentação para os fotógrafos escolares que os obrigasse a fotografar toda a gente. E que obrigamos a fotografar toda a gente. As pessoas pagassem se quisessem ficar com as fotografias. Lá por esses estrangeiros mais bárbaros lá do norte da Europa é assim. As crianças são todas fotografadas. As fotografias não são postas na internet, nem mandadas para... São todas fotografadas. A seguir, os paizinhos querem, compram. Não querem, devolvem essas fotografias ao fotógrafo, que as mete no lixo, numa trituradora. E ganha à vontade com 90%, porque as pessoas todas gostam de ter essas recordações, ganha à vontade com 90% para deitar as outras fora. Agora, dizer assim, ah não, tem que ser uma autorização prévia. E então o que é que vai acontecer?
Hoje em dia, o pobre infeliz do miúdo... Já passámos essa fase.
Já estamos como?
Agora, mesmo com a autorização dos pais, os miúdos não podem ser fotografados.
Está a ver? Ainda temos mais. Ou seja, daqui a 50 anos, isto é muito engraçado, eles vão se encontrar uns com os outros e dizem, epá, tu lembras-te do João Francisco? Epá, não sei. Olha, era aquele que tinha já, começava a ter um vídeo. Não, agora o outro. Epá, onde é que está a fotografia? Não tem lá nenhum.
Isto num tempo em que todos eles têm uma máquina fotográfica na mão.
E que fotografam tudo e mandam para
todos. Todos. Ou seja, desde o...
Agora, nós sabemos como a fotografia escolar, a fotografia da turma, a fotografia do grupo de alunos, é... Um motivo de reminiscências agradabilíssimas para 99,9% das pessoas. Quando encontra a fotografia de turma e começam assim, olha, lembras-te de não sei quantos? Ih, pá, como tipo estava magrinho, gordo, não sei o quê. Quer dizer, é uma fonte de prazer as pessoas encontrarem a cara através dos colegas. E agora então já é proibido. Olha, já estou muito
desaforido. A necessidade de tudo regulamentar.
Dá
asneira.
Dá fortíssimo.
Só não dá mais porque ninguém liga. Quer dizer, ninguém respeita. Não. Não é? Claro. Na verdade,
dá muito.
Na verdade,
ter fotografias de grupo é muito.
Há um parceiro vinculativo da Comissão de Proteção de Dados que não permite nem com a autorização dos pais. As pautas com as notas só podem estar fixadas o tempo. É. Nós caminhamos muito rapidamente para uma altura em que as notas deixam de ser públicas. Com tudo o que se perde aí em rigor e transparência.
Nós dividíamos antigamente em dois tipos de alunos. Aqueles que olhavam só para as suas e os que olhavam para os outros.
Sim.
Não é?
Em breve, estou convencido que é isso que vai acontecer.
Mas
isso
não está certo. As notas têm que ser públicas. Porque a pessoa tem que ter acesso...
Só podem estar afixadas o tempo considerado mínimo para que sejam consultadas.
Mas um aluno é avaliado e tem uma nota, ele tem direito de saber as notas dos outros.
Porque
ele também tem a obrigação de se situar no grupo.
Claro,
de dizer assim,
claro,
mas que é isto? Eu tenho que estar mais um bocado, então esta malta passou-me toda à frente. Ou, epa, isto não está mal e tal. Quer dizer, para a pessoa ter um sentido.
Isso aplica-se a tudo.
Mas claro, então, mas que é isso?
É tudo. Mas de facto está.
Eu acho que às vezes,
exagera-se.
É um mundo estranho. Certas coisas. Exagera-se principalmente porque não se tem confiança. Quando temos confiança nos outros, começamos a ficar uma sociedade desconfiados, não é? De desconfiados. E ao mesmo tempo que ficamos desconfiados, está tudo à vista. Só que não é à nossa vista, é à vista da NSA e da CIA e de outros grupos que sabem tudo, não é? Que nunca vos aconteceu agora. Chega a um lado qualquer e o telemóvel faz plim, olha, plim. Você está no abílio dos frangos. Dê a sua opinião sobre as pessoas. Mas como é que estes tipos já me... Então, mas eu até desliguei isto e não sei o quê. Não, bastou aceder à rede, já o Google está a perguntar o que é que nós achamos do frango com batatas fritas, não sei o quê. Quer dizer, e depois, o meu filho não pode ser fotografado. Já deve haver 1500 fotografias do miúdo espalhado.
Não é o meu filho não pode, agora já é mais. É o seu filho não pode. Isso é uma coisa diferente. Portanto, a ideia é que... O risco é da criança no futuro, não é? E que nós pais hoje não temos a noção ou não podemos decidir sobre aquilo que vai ser o futuro.
Mas essas de certeza que não são as fotografias formais de turma, de grupo de alunos com o professor, etc., que se fazem numa escola. As fotografias que vão ser complicadas no futuro
são outras,
mas sobre as quais ninguém tem controle nenhum.
Por exemplo,
se as pessoas põem um smartphone na mão de crianças de 10 anos, como é que vão controlar as fotografias?
É, por exemplo, eu ter as notas afixadas e então na internet menos ainda. E isso chega a este ponto, não é? Quer dizer, eu no futuro posso estar a fazer uma compilação de notas dos alunos todos e daqui a uns anos vendê-las a uma empresa para saber os que eram bons alunos e maus alunos, etc.
Bom,
portanto, um parceiro interessante.
Vai usar um motor de busca de dados que vai investigar a conta de Facebook dos alunos.
Claramente.
E, portanto, daqui a 10 anos, sabemos se o indivíduo sabe escrever ou não sabe escrever.
Mas
o que é que
alguém hoje em dia, que, por exemplo... falem de alguém que de um currículo, seja o que for, e que não vá ao Facebook procurar pela pessoa.
Claro, pois. É o Facebook, é o LinkedIn, é depois uma série de outras informações. As pessoas têm
mais simples do mundo, não é?
Claro, as pessoas têm que ser educadas para mostrar aquelas coisas que é normal serem mostradas. Aquilo que não é para ser mostrado. Por definição, não é para ser mostrado.
E pela sua responsabilidade, não é? Como nós agora estamos aqui a falar. Se falarmos, aqui um gajo na gafanha que jogou, não me lembro, vamos imediatamente ver. Claro. Não é? Ponto final. Não é?
E tornou-se uma ferramenta.
Lá está, está. Se não está,
é uma ferramenta de aprendizagem espantosa. É óbvio que quando é que nós no passado tínhamos acesso a tanta informação? É verdade que há alguma um pouco manhosa, um pouco distorcida, não é bem completa, mas quer dizer, nós hoje em dia estamos a ver um programa de televisão, alguém diz qualquer coisa, nós, sei lá, mesmo que seja, só um vocábulo, não sabemos o significado, rumba, peribará, não sei o quê. E pá, é isto, mas nunca tinha ouvido esta palavra e tal. E continuamos e no mesmo instante tivemos a referência, podemos consultar uma enciclopédia, bem ou mal, quer dizer, trazemos mais informação para as coisas. Agora, isso é que era preciso treinar a população, as crianças, etc., para usarem todos estes meios de uma forma que seja... Não é? Criativa e interessante, não é só passar com o dedo a ver bonecos, não é? E imagens mais ou menos.
O grande risco é que, não é? O que mais se procura é o que aparece primeiro, o que tem mais notoriedade. O que faz com que, é o caso da Wikipédia, por exemplo, né? A Wikipédia é sempre a primeira que nos aparece.
Claro.
Porque é aquela que mais gente
e apesar
procura.
De ter muita coisa errada.
E é uma referência.
Também tem coisas certas, claro.
Agora, aqueles que aparecem na terceira ou quarta página. Nós nunca lá vamos. Nunca lá vamos. Nesta pesquisa superficial.
É uma coisa agora espantosamente fantástica. Quer dizer, a ideia de uma enciclopédia para que toda a humanidade pode contribuir é uma ideia espantosa. Fantástica. E uma coisa de borla para toda a gente poder aceder. E depois, está claro, eles tiveram da altura a começar a introduzir travões a pessoas, não é? Fazerem correções nos artigos. Qualquer pessoa podia ir acrescentando aos artigos e havia até, não é? Políticos a acrescentar cadeiras aos cursos e outras coisas assim. Quer dizer, e outras. E vice-versa, não é? Gente que não gostava de outras pessoas a alterar. A acrescentar ou a tirar, enfim. Mas pronto. Isso as pessoas têm que aprender porque é como todas as ferramentas, não é? As pessoas têm que usar.
O nível académico em Portugal é quase ao dia. A coisa tem que ser atualizada.
Mas sabe porquê? Ainda há tempos alguém escreveu um artigo muito interessante, agora não sei, já foi há uns meses, a dizer assim, mas que obsessão. Mas qual é o problema? Os franceses tiveram vários primeiros ministros respeitadíssimos e prestigiados com um curso médio, sei lá, o liceu e mais qualquer coisa. Porque o primeiro-ministro não tem que saber tudo. Não é obrigatório ser advogado, nem físico nuclear, nem astronauta, nem nada disso. Tem que ser uma pessoa de boa formação pessoal e com uma visão para o futuro do país... que nos consiga levar. Agora, esta coisa de que o primeiro-ministro chega a qualquer lado, seja este, seja outro, e tem que responder a tudo, eu sempre achei isso ridículo. Quer dizer, e se o indivíduo disser, olha, pergunta aqui ao meu assistente, que ele é que vai responder. Ui, caía logo o Carmo e a Trindade, porque ele não sabia os números.
Rosa Carneiro, temos que sair para a música.
Temos que sair para a música.
Já vai com 8 minutos para lá das 8. A emissão.
Olha, eu hoje, quando ouvi o António Pinho, a dizer que o Fausto e tal, eu pensei assim, olha, vai acontecer para a primeira vez escolhermos uma música do mesmo intérprete e do mesmo autor para o mesmo dia.
Claro,
e
assim, adivinhavas antes de...
Ia ser uma efeméride. E eu estava aqui a assim,
se não fosse os cães à porta dos cães, à porta dos cães.
Coincidia.
Os cães à porta dos cães.
Eu dei uma vontade de rir, e porque pensei assim, olha, hoje vai ser engraçado. Eu... Também a lembrar-me disto um pouco da Catalunha e da nossa relação com a Europa e tal, escolhi uma canção do Fausto, Europa, querida Europa, que é uma canção de 87, portanto estávamos acabadinhos de fresco de entrar na Europa, e em que ele diz, é exatamente no fim que ele diz uma coisa, não sentes um vago, um suave cheiro a sardinhas, a algazarra nas ruas e o troar dos tambores, somos nós, querida Europa. Portanto, nós vamos a chegar com aquilo que é nosso. As sardinhas, uma barilheira, os tambores, bom. E esta ideia de que podemos todos entrar com a nossa, com as nossas idiosincrasias, as nossas individualidades, para uma coisa maior, que nos faça todos viver melhor, devia ser o próximo estádio da civilização humana. Curiosamente, vemos a Europa com grande, muitas forças de divisão e de desmembramento. Cada um a pensar, ah, e tal, eu pago muito, recebo pouco, os pobrezinhos que se aguentem e tal. Como se a força, não houvesse mais força e mais segurança sob o império da lei, de uma lei igual para todos, dentro de organizações maiores. Quer dizer, como se... quem é que de hoje em dia fala da Eslovénia ou da Croácia? Quem é que sabe onde é que é o Montenegro? A Bósnia-Herzegovina? Ninguém sabe. Desmembrou-se um país grande, importante, militarmente forte. Desmembrou-se violentamente.
Mas também se membrou...
Pronto. Mas pronto, o que eu quero dizer é que antes era um país relevante num certo mundo. E agora é uma soma de pequenas nulidades que não sei se... Enfim, vamos ver. Esta música é um pouco a pensar nos nossos amigos, nos nossos irmãos, pá, e daquilo que temos que fazer, que é respeitar as idiosincrasias uns dos outros, mas unirmos naquilo que é mais importante. Europa, querida Europa, do Fausto, 1987, uma delícia.
E já no passado, o nosso Ronaldo ganhou ao Messi. Conseguiu ser independente. Exato. E o Messi, embora não seja de Barcelona, não é catalão, mas é como se fosse.
Não vão lá.
Obrigado, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Foi o Falar Claro, emissão de quinta-feira, 9 de novembro, até dentro de 15 dias aqui na Terra Nova. Até lá.
Vai, o que resta, o que sobra, aquela mesma saudade, toda a imaginação ainda mais.